uma partida, por uma parte alegre, outra parte muito pouco difícil. Porque os meus pais saíram em 1967 e depois foram quase ilegais mesmo para a América, com a chance de ficarem legais, e depois de ficarem legais é que puderam chamar a família, não é? E depois tivemos 4 anos separados, e ao fim desse tempo todo emigramos, ficou dois filhos ficarem na tropa em Portugal. E os outros 4 podemos vir para a América. E assim foi a nossa. E ainda hoje estamos sempre aquela saudade. Depois de 50 anos de deixado a terceira, fez agora em janeiro 50 anos. E sempre aquela saudade, sempre aquela saudade.
E quais foram aquelas as maiores dificuldades que sentiu quando chegou à Califórnia, ainda muito novinha? Depois a aprendizagem, a língua, como foi tudo isso?
Pois, isto é uma história diferente, porque a gente tem uma saudade muito grande dos nossos pais, já não os vi há 4 anos. Eu, com a idade, assim, com essa idade dos 12 anos, e o meu irmão mais moço tinha 9, a gente ficámos muito apegados logo aos meus pais, e tudo o que eles faziam estava ok. Já as outras duas mais velhas já estavam, já era mais difícil, porque já tinham deixado o namoradinho atrás, está a perceber? Já estavam com outra diferença da gente. Só, para mim, eu adorei logo. E eu adoro muito os animais e estar nessas leitarias e nessas vacas e isso tudo. E depois eu fui logo com o meu pai, apeguei-me logo àquilo, àquela vida. E depois aprendemos a língua. E assim foi. Mas dificuldades, sim. Mas a gente tem aquela grande saudade dos pais, quando se juntamos, e parece-me que esqueces tudo.
Emily, e quando e como é que a música entra na sua vida?
Ah, música entra desde nova, eu acho. Eu lembro-me de estar ao lado, a gente tem lá as danças do carnaval, na terceira, e eu lembro-me de ir ver as danças e estar sempre perto dos músicos, sempre ali ao lado. Eu adorava mais estar ali, que está a ver o assunto da dança, está a perceber? E depois vem essa coisa. E depois aqui começo na escola, porque a minha mãe queria comprar uma viola. Então eu começo sozinha a aprender um pouco de tocar a viola. Ainda hoje eu toco, mas é simples, é só mesmo para dar bastante para escrever uma canção. E assim começou. E depois aos 17 anos eu escrevi a canção chamada Balada da Nossa Vida, que foi a história verdadeira dos meus pais. Em 1925, mas eu já tinha escrito antes disso. Em 1995 eu vou a Nashville, Tennessee, com duas canções minhas, as a songwriter, fui como songwriter, só como escritor de letra. E fui lá, e quando vim com a ideia, vim para trás e gravei. Então na Califórnia comecei a gravar em português o meu primeiro, a primeira cassete, com 4 canções, que incluía a Balada da Nossa Vida, Bom Exemplo, A Esmola e Todos Temos Portugal no Coração. Depois, em 96, já vem o trabalho que inclui a Rosa Amarela. Depois, em 98, vem outro trabalho, que é o Olha Agora. E depois continuam sempre e até agora. E agora já estão 10 CDs gravados.
Emily, há aqui uma música que muitos ouvintes gostam, que tem por nome Rosa Amarela. O que é que esta música tem de tão especial que é tão pedida aqui na rádio?
Eu não sei, vou dizer a verdade. Eu quando escrevi essa canção em 15 minutos, o começo da canção era mais ou menos meu pai e minha mãe, porque minha mãe dizia que tinha que ir às escondidas, como meu pai passava, e às escondidas para ir vê-lo, ela ia buscar água ao chafariz, e tinha que ir quase às escondidas, porque os pais não deixavam, sabe o que é? Até o pai dela já tinha falecido, mas a minha avó não deixava, e os irmãos. Aí vem a primeira parte da canção, não é? E depois o resto, eu então fiz a parte da história. Eles já são os dois falecidos hoje, mas eu quando escrevi a canção ainda estavam os dois vivos. Eu não sei, essa canção toca. Quando eu a gravei, eu vinha na viagem para casa. Era mais ou menos 1h e tal da manhã. Eu ia trabalhar. Eu trabalhei aqui, carteira, aqui 34 anos, aqui nos Correios Americanos. Trabalhei de carteira por 34 anos. Eu já vinha para ir trabalhar, e E eu ouvi a canção pela primeira vez e os cabelos aqui no meu pescoço arrepiaram todos. E disse: oh, oh, esta vai ser alguma coisa. E até hoje, uma canção escrita em 15 minutos, mais ou menos.
E é das canções mais pedidas aqui na rádio da Emily.
Oh, e é nas rádios todas. Como eu estou a dizer, eu gravei isso em 96. Já vejo os anos que foi. E ainda hoje. Eu cheguei a ir cantar aqui em certos lugares, aqui na Califórnia, em outros lugares, também no Canadá, que tenho ido muito para o Canadá. Às vezes, os arranjos que eles têm nas mesas é com rosas amarelas. Lá vem a menina da rosa amarela. Eu já passei muito da idade de menina, que já não sou menina, mas lá vem a menina da rosa amarela, diz ela.
Há aqui umas músicas que também revelam o caráter religioso, o pedi a Deus, Jesus, hoje quero falar contigo, a esmola. Há também aqui um apelo social, Emily, nas suas músicas?
Todos os CDs, desde o primeiro, eu tenho sempre uma canção religiosa nos meus CDs, sempre nos meus trabalhos. Deus tem sido sempre a minha companhia, tem sido sempre o meu guia para o resto da minha vida. Eu tenho tido diferentes problemas. Eu não gosto de estar sempre a contar as mesmas coisas, mas é só para as pessoas verem que a gente tem que ter a fé. Eu aos 3 anos de idade, ainda na terceira, eu perdi a minha vista, perdi totalmente, tiveram que tirar a vista, a minha vista esquerda, e tinha um tumor atrás da vista chamado retinoblastoma. Uhum. E é uma parte de, já estava, disseram aos meus pais, se não tirassem, podia ir para a cabeça, e eu podia ter falecido até, e podia ter ido até para a outra vista. Só eu fui uma pessoa de sorte. E depois, em 2013, eu tive cancro no ovário e no outro. E depois fiz tratamentos, fiz a minha operação, trai tudo para fora e depois fiz tratamentos. E foi quando eu escrevi a canção Jesus, hoje quero falar contigo. Um dia que eu estava mesmo sentindo-me triste e sozinha. E isso é que, que tem feito. As outras canções todas é assim, essa sei que existe. Eu ia numa viagem entre Toronto e Thunder Bay, no Canadá, e escrevi essa canção num avião. Ele está sempre na minha parte, está sempre na minha vida. Ele é que me guia, até mesmo neste tempo de pandemia. Escrevi a canção Ficará Tudo Bem, e depois escrevi aquela da vida, mas aquela Ficará Tudo Bem é Deus manda uma mensagem. Devemos ter coragem em tempo de aflição, não é? E aquilo é que eu, por mim, tenho no meu coração cheio. E eu não posso escrever um CD ou uma coisa sem dar o valor a ele. Isso é a palavra que queria dizer.
E também a Emily é a rapariga para fazer aquelas músicas com mais humor.
Sim.
Temos aqui, por exemplo, o caso do o Pedro Fugir com a Noiva. Isto é uma
O Pedro Fugir com a Noiva. Mas tem, olha, essa letra não é minha.
Ah, não.
O rapaz, é a única que vai estar aí que não é minha, porque as letras são todas minhas, eu escrevo tudo. Mas o rapaz, canta essa e mais eu, o Pedro Fugir com a Noiva. O rapaz, já o conhecia. Olha, esse rapaz ele é sobrinho dos meus padrinhos de batismo. E ele, eu ainda nova e via, mas ele era saguinho, ele era conhecido por saguinho da Serreta. E a gente, depois eu perdi a minha vista e a gente ficámos os dois muito amiguinhos um ao outro, não? E depois eu fui, ele está na vista artificial, mas de qualquer maneira ela não vê. E depois eu fui para a Artísia, o lugar onde ele está a viver, e ele que está a tocar mesmo o acordeão. E a gente cantamos as duas a canção. Mas isto é uma canção que estava numa gravação dele já há muito ano.
E às vezes acontece, Emily, o Pedro fugir com a noiva. Não...
E às vezes o Pedro foge com a noiva também.
Também. Emily, também faz questão aqui de ter humor nas letras que vai fazendo quando vê.
Tenho que ter. E tenho algumas canções que é mesmo. E quando eu faço os meus espetáculos, as pessoas que já me conheciam aqui, já todos diziam, tens que dizer quando, tens que dizer quando. Quando eu ia para cima do palco, já estavam à espera, ela vai dizer alguma coisa. Isso é parte do meu show, do meu espetáculo. A vida não é só triste.
É isso mesmo, temos que animar, mesmo em tempo de pandemia, que é o caso. Emily,
especialmente neste tempo. Assim.
Agora nestes tempos, creio que sem espetáculos, não é verdade?
Sim, isto é difícil. Eu acho que o artista foi os primeiros a saírem do palco, a saírem, foram os primeiros a saírem e ficarem sem trabalho, porque começaram logo a fechar os clubes e tudo. E depois talvez vamos ser os últimos a ir para trás para o palco, vamos a ver.
É Emily, que tem atuado aí na Califórnia, no Canadá.
Sim.
Como é que têm sido essas experiências com a comunidade?
Os Açores também. E cruzeiros aqui também. Tem sido uma experiência linda, uma parte difícil. Eu estava a dizer, eu trabalhei 34 anos de carteira, eu só podia ir nos fins de semana e às vezes depois trabalho às carreiras. E isto aqui é longe. Muitas vezes eu ia cantar em certos lugares com 5 horas de viagem de carro, só para um lado. E depois é difícil. E então às vezes, olha, eu chegava a sair à sexta-feira do trabalho, eu conduzia para Los Angeles, que são 3 horas e meia de mim. Eu chegava lá, apanhava o avião à noite para chegar no sábado de manhã ao Canadá para ir cantar lá nas festas das touradas que eles fazem, os terceirenses fazem lá as suas touradas. E depois para sair, às vezes no domingo à tarde, ou então se ficava para a segunda, para ir trabalhar no outro dia. Agora já está diferente, agora já estou formada, agora que tenho o tempo todo não posso ir para lado nenhum, já vi?
e cantou também para as comunidades madeirenses, ou não?
E na Costa Leste também, no Canadá, nos Açores, na Terceira e na Graciosa, e foi só. Mas diga o que é, perguntou o que foi?
Estava a perguntar se também tem atuado para as comunidades madeirenses.
Sim, aqui, especialmente aqui na área, aqui na Califórnia, na área de Santa Clara, onde tem o clube, que é o Clube Marítimo, na área de São José, naquela área ali, também já atuei muito para os madeirenses e também já para os madeirenses na Casa da Madeira em Toronto, no Canadá, e no Madeira Park, que também no Canadá.
Temos mais.
Sim, tem sido muito, muito recebida para eles.
Pelas zonas da América, há muitos mais açorianos do que madeirenses.
Sim. Oh, sim, isso então é verdade. Eu acho que sim, tem mais açorianos. Continentais, eu acho mais no Canadá. Não é dizer que não tem aqui, porque também tem muitos na Costa Leste. Califórnia, eu não acho assim. Tem todos. Vai perceber, tem todos espalhados. Mas num grupo assim, com muita gente, eu não acho muitos de continente. Mas açorianos. Os lados de San Diego, muita gente do Pico. Também tem gente de Madeira para lá. Aqui no Val São Joaquim é mais agricultura. Assim já puxa mais os terceirenses e de São Jorge. E de Pico também, mas a maioridade é Terceirense e São Jorge, que é as leitarias, já vai para a área da Bahia, já antigamente era, mas agora já é tecnologia, já tem agora como dizem lá, o Google e essas coisas todas é para lá, e já fábricas, e aí já foi pessoas que já estabilizaram lá já há muito ano, ali já não há agricultura, e depois dali tem todos os, tem mais ou menos os lugares. Não quero dizer tanto da terceira, tanto dos Açores, mas tem da Madeira, mas tem do continente.
Emily, e agora uma curiosidade: como é que canta uma música a convidar as pessoas a virem à Madeira e nunca veio à Madeira? Explique-me lá isso.
Yeah, essa foi engraçada. Sabe o que acontece? Eu escrevi para uma câmara e para a Madeira, porque vi aqui uma coisa no magazine que estava aqui a dar cartas e vi a Ilha da Madeira. Tinha a direção, escrevi para eles. Eles mandaram-me um brochure para cá. E eu no mapa, vi um mapa da Madeira e escrevi a canção. Mas sempre com sonho, que um dia vai aí, sempre com sonho. Já o meu amigo João Dias, que tinha um programa da rádio aí há uns anos, sempre dizia: tu tens que ir à Madeira, Emily, tens que ir à Madeira. E eu digo: olha, eu ainda estou viva, quer dizer que o sono ainda pode ser.
Emily, para fecharmos esta nossa conversa, uma mensagem, um pensamento positivo para os nossos portugueses no mundo.
Sim, sim. Pois, eu só digo, eu já... Não quero estar a pregar, ok? Mas é só dizer, para nunca perdermos a fé, que o nosso Deus tem tudo nas suas mãos. Já passamos, o Portugal já passou coisas muito piores. O mundo já passou coisas, talvez a gente não estava cá, mas já passarem. E chegamos hoje aqui. Eu sempre dá esta parte de... Como é que dizer? Levantar a cabeça e vamos seguir. Vamos ter cuidado com isto, que isto é uma brincadeira. Mas a vacina já está aí e isto vai ficar tudo melhor. Eu acho que sim. E nunca vamos perder a nossa fé em Deus, que Ele está sempre ao nosso lado. Ele nunca nos deixou. Ele diz mesmo: eu nunca te deixei, eu nunca me fui embora, eu nunca te deixei. É assim a minha parte. Quem quer acreditar, acredita. Quem não quer, vai dizer: oh, estás aí a falar, isso é fácil. Não, isto há muita parte difícil aqui, especialmente a parte financeira, para muita gente, no mundo inteiro, mas vamos lembrar que não foi só uma pessoa, não foi só uma raça, não foi só, não foi só uma cor de pessoas, foi todos por igual. E Deus sabe o que é que está a passar, a gente não pode perder a fé, e isto vai vir dias melhores. É só o que eu digo, dias melhores.